semana passada nós vimos sobre a história do Noach com seus três filhos, principalmente com Ham e o seu neto Finan, quando o Noach estava todo feliz que ele plantou um vinhedo, está começando a revitalizar o mundo, e ele acaba bebendo desse vinho um pouco demais. E aí, como nós vimos, ele não queria aparecer desse jeito durante os filhos, então ele se escondeu, entrou numa tenda, para não, os filhos não verem ele nesse estado. E lá dentro da tenda, conforme a senhora conta, ele acabou tirando as roupas, o Knam entrou lá dentro, viu o avô nu, chamou o Ham, seu pai, filho de Noach. E o Ham entrou lá, conforme nós vimos, o Ham castrou o pai, não vamos voltar agora qual o motivo, mas em seguida o Shem e o Yefet entram para cobrir o pai. O Shem foi aquele que deu a ideia, o Yefet seguiu a ideia do seu irmão. Os dois entram lá de costas, segurando um cobertor para não ver o pai, e eles cobrem o pai.
Foi tão violento esse negócio, né? De filho
passar o pai, né? Mas não é uma violência. A gente viu que não. Principalmente porque ele não queria que tivesse briga. Ele falou, agora o mundo todo vai ser dividido entre os filhos de Noach, Shem, Ham e Yefet. Se lá no começo do mundo tinha só dois filhos e um matou o outro, então três já vão se matar. Entra um quarto.
O pai dele.
Estava querendo ter um quarto filho para servir ele.
Como se chamava mesmo a esposa dele?
Naamá. Filho de Noach. E aí nós vimos que em seguida o Noach amaldiçoa o Knaam. Então amaldiçoa o Knaam, o Ham já estava abençoado, por um motivo. Ele estava abençoado por Deus, não tinha como amaldiçoar. Outro motivo, porque tudo começou pelo Knaam. E além disso, como nós vimos bem mais profundo, que na realidade, a falha do Ham aqui, e que ele demonstrou a cara dele e a cara dos descendentes dele, é que ele, em vez de olhar positivamente para o pai, ele era ervata viva, ele viu a nudez do seu pai, como o Rabi traz em vários lugares, que ervata também pode ser a falha. Ele só olhava as falhas do pai, olhava negativamente para o pai, e portanto, ele foi amaldiçoado por causa disso. E Shem e Yefet entraram lá, e não, a Torá enfatiza que eles não viram a nudez do pai, ou seja, eles não viram as falhas do pai, eles não olhavam de forma negativa para o pai, mas sim respeitavam o pai, afinal é o pai que dá os valores, é o pai que dá a vida, é o pai que dá toda a espiritualidade dos filhos, e portanto eles devem respeitar o pai. E por isso eles entram, como o pastor fala, o Fnehema Choramit. A face deles estava para trás. Quer dizer, para não ver a nudez do pai. Mas, como ela veio atrás, que a Choramit também é da linguagem de Acharit. Fim. Fim dos dias, do futuro. Ou seja, que eles olhavam para o futuro. Eles não estavam olhando as falhas do pai, mas sim estavam olhando como levar adiante tudo aquilo de bom que eles aprenderam do seu pai.
E onde eles estavam?
Eles estavam agora, a princípio, próximo do Monte Ararat, onde eles desceram. Vamos lá. E por isso, que é mais um motivo, porque o Noach amaldiçoou o seu neto Knaam, dizendo que, na verdade, não é tão maldição, como era registrado, que aqui era mais uma declaração. Se você, meu filho, não me respeita, o resultado vai ser que os seus filhos também não vão te respeitar. E aí terminamos vendo que Ham recebeu a maldição aqui, que ele vai ser Eved Avadim, escravo dos escravos, ou seja, é um fato que uma pessoa que não consegue dominar a si, nunca vai conseguir ter liberdade. Esse que o Ham era. Muito bem, o Noach tem nesse momento três filhos, e desses três filhos vão sair toda a humanidade e todos os povos do mundo. Shem representa aquela pessoa que quer dar um sentido para as coisas, um sentido espiritual para as coisas. E por isso ele quer dar Shem, nome. Tanto ele quer divulgar o nome de Hashem, como também ele quer dar nomes às coisas, nomes objetivos às coisas. O Ham é exatamente o oposto dele. O Ham é aquele cara de Ham, de linguagem de calor.
O que quer
dizer Ham? Ham é calor. Ham é aquele cara bem materialista e, como nós vimos aqui, até chega a ser mal educado. Ele não está nem aí com os pais, ele quer começar tudo a partir dele.
É
e justamente. E justamente.
Não, é o vermelho, não.
Como?
Não é o vermelho.
Como assim?
Não,
o Ham era escurinho.
É,
que ele está amaldiçoado pelo pai.
Não.
Ele é o sujeito que vai ter como filho, só como exemplo, duas nações extremamente corrompidas, como os egípcios e os cananitas. Completamente imorais.
Não tem mais ninguém, meu irmão.
Naquele momento, não tinha família.
Porque não tinha
lugar
onde não
teve dilúvio, não tinha gente.
Não
tinha. Tudo bem?
Tudo bem, senhor?
Tudo
bem? Quanto
é que é a nossa
aula?
7h15.
Ah,
7h15. A gente tinha mandado e-mail antes de pegar.
O
pessoal pediu para poder chegar mais cedo em casa. Em terceiro lugar, nós temos o filho Yeti. Vou só repetir rapidinho. Shem é um filho de nome, Shem nome, quer dizer que ele queria propagar o nome de Hashem no mundo e também dar objetivo e nomes às coisas. Depois Ham era o calor, aquela coisa bem material. E por terceiro, nós temos o Yefet. O Yefet é um meio termo entre os dois. Yefet é de Yafé, beleza. O Yefet quer dar uma beleza às coisas, ele quer dar uma coisa sentimental às coisas, mas ainda não é uma coisa divina. É apenas não um Ham, não uma coisa material e jogada de qualquer jeito, mas ele quer dar algum tipo de sentido, de beleza, pelo menos, às coisas. E assim, baseado nisso, já vamos chegar nisso. Baseado nisso, nós temos, portanto, três linhas. É difícil você ter uma pessoa que tem apenas uma dessas coisas dentro dele. Toda pessoa vai acabar tendo as três propriedades dentro, mas uma delas é a que vai dominar. Da mesma forma, num povo. Difícil você ter um povo que vai ter apenas uma dessas condutas, mas de uma forma geral vai ter alguma dessas condutas que vai predominar. Nós podemos dizer que o Ham é aquele sujeito que vai acabar indo atrás de todos os seus desejos. O Ham é aquele sujeito que vai querer conquistar, ele vai querer exterminar, ele vai ficar comendo e bebendo o tempo todo. Porque para ele é tudo bem assim animal, o mundo. Por outro lado, o Yefet é aquele sujeito que vai tentar desenvolver a coisa de uma forma um pouco mais elevada. O Yefet vai tentar enxergar mais um ideal na vida, mas um ideal mais natural, assim. Beleza, é aquele que vai desenvolver a música, é aquele que vai desenvolver a arte, é aquele que vai querer dar algum tipo de valor e algum objetivo na vida das pessoas. Mas só vai chegar ao auge a partir do momento que eles virarem um Shem, onde eles vão pegar tudo isso e elevar ao Criador. Tentar estar no mundo para servir a Shem, ter o propósito de servir aquele que criou todos os seres. De uma forma histórica, hoje nós estamos depois de tudo isso, que, até vivenciando, mas estamos depois de bastante de história, nós podemos olhar para trás e ver que o descendente mais predominante de Yefet, com propriedades claras de Yefet, é Yavan, a Grécia. Porque eles desenvolveram toda essa área de arte, de música,
humanismo.
E, por outro lado, o descendente mais típico de Shem é o descendente do neto do Shem, Ever, somos nós, Abraham Avinu, que nós somos chamados de Ivrim, hebreu. Ivrim é por causa de Ever. Então, até os dias de hoje, Grécia e judeus são aqueles que mais contribuíram com toda a cultura e toda a orientação do mundo. Não dá para discutir. Mesmo eventuais outros povos que vieram depois, como os romanos, praticamente tudo que os romanos desenvolveram, eles pegaram dos gregos. Então, tudo veio, no final das contas, da Grécia. Então, por um lado, a cultura grega, e por outro lado, a Torá de Israel, a Torá do nosso povo, é que desenvolveu o mundo para ele chegar até o que é hoje em dia. Todo o resto do mundo, no final das contas, era uma matéria-prima. E esses dois é que levaram a desenvolver, um levando mais aquela parte mais humanista e os outros levando a parte de divindade. E é por isso mesmo que o Noach, naquele momento, olha para o Canaan, que é filho do Ham, e fala para ele: olha, você é amaldiçoado e você é um escravo. Você já tem essa conduta de estar lá embaixo. Você acabou de demonstrar isso. Você está lá embaixo e você vai precisar se elevar. Para você se elevar, você tem que passar por dois passos. Não adianta do lá de baixo o cara virar de repente alguém que vai servir a Deus, que não consegue. Você tem que passar por um caminho do meio. E por isso, Ham, em primeiro lugar, você tem que passar por Yefet. Em primeiro lugar, o Yefet vai ter que dar uma modelada em você, te fazer virar gente, te fazer virar alguém com cultura, alguém que pode viver numa sociedade decentemente e não dessa forma canibal que Ham tinha de viver, que ataca um ou outro, o tempo todo está um lutando com o outro, vivendo como se fossem animais. Em primeiro lugar, você vai precisar de um Yefet. E, portanto, é bom que você vai ser escravo do Yefet, porque lá você vai aprender um pouco de cultura, lá você vai criar um pouco de modo. E depois disso, você vai poder virar Yefet, escravo do Shem. E também vai ser muito bom para você, porque a partir do momento que você já virou e já tem um comportamento de gente, você vai poder viver em conjunto e em proximidade ao Shem e aprender do Shem a ter uma vida elevada e que vai servir a Shem. E por isso, resumindo então, nós temos Shem, Ham, Yefet, Shem, nome, nome de Hashem e nome das coisas, quer dizer, dá um propósito às coisas. O Ham é exatamente o oposto. Ele vai morar até na terra quente, na África, e ele vai ser o auge de todo o desejo e a promiscuidade e a falta de moral, e etc. E, por terceiro lugar, alguém que vai estar mediando os dois, que é o Yefet, que vai trazer as sabedorias e a cultura e tentar progredir o mundo em tecnologia, etc, etc.
Por isso você fala que, resumindo, todas as pessoas
têm essas três coisas. Todo mundo tem essas três coisas dentro dele também. Todos os povos têm isso, mas algum deles predomina. Logicamente que nós, sendo descendentes de Shem, temos que fazer de tudo para que o Shemzinho de dentro de nós predomine. Aqui também é utilizada uma linguagem interessante pelo Noah. Ele fala: Veishkon Beahonai Shem. de Gishkon vai pairar nas tendas de Shem. Gishkon é da mesma linguagem de Shriná, que fala da divindade, se chama de Shriná. O que é Shriná? Shriná não é, não tem nada a ver com a palavra Deus. Shriná é aquele que paira, mas mais ainda. Shriná é da linguagem de Shachem, vizinho. Shachem, ou Lishkon, Lishkon é o verbo de morar. Ou seja, que no verbo de morar, Lishkon, já está subentendido que você é Shachem. Porque você mora em algum lugar quando você é vizinho de alguém. Existe uma diferença grande entre a forma que os outros povos e as outras culturas levam a divindade. As outras culturas acabam levando a divindade como, em primeiro lugar, se eu já vou fazer algum tipo de serviço a Deus, é pensando num futuro, é pensando num mundo vindouro, mas não aqui. Em segundo lugar, que seja por servir a Deus, é porque eu encarnei uma espiritualidade, é porque baixou uma divindade dentro de mim, e essa divindade está me impulsionando a fazer tais atos. A Torá se chama de Shina. Shina quer dizer que Deus é nosso vizinho. Em primeiro lugar, nós temos como propósito trazer Deus como nosso vizinho. Todo o propósito da Torá não é pensar no mundo vindouro apenas. Nós temos como propósito este mundo. Nós temos como propósito fazer virada cartolim, como consta em todos os livros de Kabbalah. Nós temos como obrigação fazer uma moradia para Deus aqui, no nosso mundo. Por isso nós temos diversas mitzvot que santificam as coisas que fazem com que a gente se aproxime de nós. Mas Hashem nesse momento é Shekhinah. Shachem é nosso vizinho. Ninguém incorpora Deus dentro dele, por isso ele vai fazer as coisas. Shekhinah quer dizer que Hashem está ao nosso lado. Deus não vai interferir no seu lado. Você tem livre-arbítrio, você vai escolher o que você quer fazer. Se Deus entrar dentro de você e aí você faz porque ele está dentro de você e vai fazer, então já não é você fazendo, é ele fazendo. Então o que adianta você fazer? Hashem está ao nosso lado, por isso ele é chamado de Shekhinah e Shachem, ele é seu vizinho. Nós temos que morar em conjunto, lado a lado, Deus do meu lado e eu do lado de Deus. Mas Deus vai dar, logicamente, a abertura para que eu faça as coisas, e não ele vai incorporar, ou sei lá o que, dentro de mim para que eu faça as coisas.
Quando você fala isso, que missões não tem
para você?
Umbanda não sabe, não vem na cabeça Umbanda, né? Que incorpora a divindade. E cristã, como é que
cristã também é nesse sentido.
Ah,
também não deixa de ser.
Em
primeiro lugar, o cristianismo em nenhum momento vai te dizer que você tem que fazer algum ato para que Deus venha para a terra. Não é, tem que fazer para garantir o teu lugar, sei lá onde. Paraíso, coisa parecida. Esse é o primeiro lugar. Segundo lugar, que quando você já faz um ato, você ouve o Jeremias falando, não, que sabe, baixou tanto, sei lá o quê, eu senti que assim ia se fazer, coisa assim. Esse tipo de coisa não tem nada a ver. Deus não entra dentro de você para que você faça uma coisa. Ele quer que você faça e ele vai ficar no seu lado. Deus não vai entrar dentro de você para você fazer, porque senão não é você fazendo. É verdade que tem algumas religiões que são mais exageradas e outras que são menos exageradas, mas de qualquer forma, de uma forma geral, as religiões pregam dessa forma. Eu sei que a Torá não fala de jeito nenhum. A ponto da Torá chamar o tempo todo, quando está escrito que Hashem desce no Mishkan, no Beit HaMikdash, etc., sempre escrito Lishkon, Shachem, que é seu vizinho. E, portanto, nós temos como obrigação servir a Hashem com fidelidade, com cuidado e sempre com a mente clara, não achando que baixou o santo dentro de mim, por isso que eu estou fazendo alguma coisa. A pessoa tem que estar completamente consciente quando ele vai fazer algum serviço a Hashem. E aí sim, a Torá continua agora falando que a Torá vai começar a falar sobre a descendência do Noah. A Torá diz que ele tinha Shem, Ham e Yefet, e estes tiveram filhos depois do dilúvio. Quer dizer, antes do dilúvio ninguém teve filhos. Até de propósito, Deus fez eles não terem filhos antes, embora alguns deles já tinham idade para ter bastante filhos antes do dilúvio. Mas se tivesse mais gente, ou eles iriam morrer, que eles teriam já saído do caminho antes do dilúvio, ou seria mais gente para ter que entrar dentro da Teivá. Que não cabia mais, já estava suficiente, 8 pessoas com todos os animais lá dentro. Estavam as esposas dele, sim, eram 8. E agora vem a Torá e começa a falar todos os nomes de todos esses descendentes, filhos, netos, do Shem, Ham e Yefet. E destes, diz o versículo, Me'eile nifredu yei hagoim be'artotam ishlil sonol le mishpechotam be'goyehem. Destes se separaram os povos e as nações na sua terra, cada um pela sua língua, ou melhor, cada um pelo seu dialeto, pelas suas famílias e nações.
Nessa ordem, ou pela sua língua, pelo seu dialeto, sua família e
outra era? Nações. Quer dizer o quê? Não obrigatoriamente.
Não.
Porque está querendo dizer que, em primeiro lugar, a Torá, existem em hebraico duas palavras para língua. Lashon, que é língua mesmo, está na boca. E também Lashon é dialeto. E tem Safá. Safá também é lábio. Safá quer dizer uma língua. Então, sei lá, inglês e português são duas safot. Lashon não é uma língua completamente diferente, mas sim um dialeto. Aqui, nesse momento, não havia uma língua diferente. Havia um dialeto. Todo mundo se entendia. A gente está chegando já, podem já estar imaginando, a gente está chegando próximo à Torre de Babel. Quando lá sim vão ser criadas um monte de línguas diferentes, aí ninguém vai mais se entender. Mas até esse momento todo mundo falava a mesma língua, mas cada um expressava de uma forma diferente, e aí vai virando, sei lá, o sotaque daquela região, coisa parecida, acaba se criando um dialeto, mas os dialetos todo mundo acaba se entendendo muito bem, porque no final das contas é a mesma língua.
Qual que é a diferença quando você fala de língua e lábio?
Então, safá é lábio, no sentido de você falar sobre o corpo da pessoa, você vai falar safá. Você fala safá, quer dizer uma língua. E lachon, que é a língua dentro da boca da pessoa, é dialeto.
Ah, mas é também a língua.
Também a língua. A língua, mas não...
Lachon,
exatamente.
A gente tem aula mesmo, né? Safá.
Safá. Ainda foi atrás, que Lashon também é da mesma linguagem de Lash. Lash é como se faz uma massa. A massa se faz o Lash. Então, Lashon, Lash, tem a ver pelo fato de ser... Lash é quando você une várias partes de uma mesma matéria e você dá uma forma para ela. Assim também, a língua dá um formato para a comida, para ela ser aceita dentro do estômago da pessoa. Então ela é chamada de lachon. Assim também, quando você fala, ela também está definindo as palavras que você vai falar. Por isso é chamado lachon. Até esse momento, Eles têm uma língua só. Nós vamos ter aqui uma diferença. Os psiquim vão começar a falar sobre cada um dos filhos. Você começa pelo Yeshe, depois vai pelo Hama, depois vai pelo Shem. No final, ele fala, e desses se separaram em países, nações, etc. Só que existe uma diferença na linguagem que a Torá usa para o Yeshe e a linguagem que usa para o Hama e para o Shem. Para o Yeshe está escrito Iei Hagoyim também. E para os demais, não consta Iei Hagoyim. Iei Hagoyim, tradução literal, seriam filhas dos povos. Quer dizer que todos os outros se dividiram em povos. E essa teve uma subdivisão dos povos também. Não sei muito longe, pode imaginar. Em Yavan, na Grécia, os gregos são descendentes de Yefet. Eles tinham um país, mas na verdade era um monte de cidades completamente separadas uma da outra, eram cidades de estado, cada um viviam como se fosse um povo separado, embora eles eram um grande povo. Então tinha uma subdivisão dentro do povo. Da mesma forma, se você for olhar que a Alemanha também é descendente de Yefet, você tem a mesma coisa até começo do século XIX, XX, né? Exatamente, eles eram todos separadinhos em um monte de paizinhos pequenininhos e que acabaram depois até se unindo, mas não interessa, eles eram separados, então tem Ilha e Hagoyim, são ilhas como se fosse dentro do mesmo país. É, essa é uma grande questão.
Porque eles eram, assim, um pouco estudassem, né? Eles gostavam de estudar.
Então, o que tem, assim? Alguns dos povos orientais, a gente vai ver agora, vieram talvez já daqui. Daqui desses filhos, dos netos de Noé. Tá? Alguns dos povos, mais os hindus, assim, vieram já desse momento. Agora, chineses, japoneses e tal, coreanos, ou mesmo os índios do Brasil, da América, isso é uma grande pergunta de onde eles vieram. O que sim, algumas coisas indicam, primeiro, o Abraham Avino, depois que ele casou com a Hagar e teve o Ismael, depois que ele teve o Isaac e Sarah, mais tarde ele se casou com uma mulher chamada Keturah, que há quem diga que é a própria Hagar. Ele recasou com ela e Keturah porque ela tinha feito chuvá e tal, e Keturah na linguagem de história de incenso, que ela voltou a se comportar, por isso que ele casou com ela de novo. Mas independentemente, ele teve um monte de filhos com essa Keturah. E a Torá ela conta que ele deu presentes para esses filhos da Keturah e mandou eles para o Oriente para eles morarem por lá. Para ficarem longe do Isaac. Sim, para ficar longe do Isaac. Não, porque não queria que ninguém ficasse junto do Isaac e estragasse o Isaac. A gente vai chegar lá, se é bem mais pra frente. De qualquer forma, é óbvio, o filho da esposa dele, não da concubina dele. E o Isaac era quem assim prometeu que vai ser o descendente dele. Então, de qualquer forma, esses filhos da Keturah, está escrito lá o que foi que ele deu, que presente ele deu, ele mandou eles para a terra do Oriente. Então, os nossos sábios dizem que ele deu Shem Tum'ah, nomes de impureza, quer dizer, nomes e coisas da parte mística que pessoas mesmo não puras possam usar. Ele deu de presente. Qual foi o presente que ele deu? Não foi dinheiro, não foi. Porque dinheiro ele deu todo para o Isaac. A herança dele financeira foi para o Isaac. Isso já muito antes, já era do Isaac naquele momento. Isso já era do Isaac, antes dos filhos da Keturah nascerem, já era do Isaac toda a herança dele, já tinha dado. Ele foi casado.
É?
Por que tem que dar herança? Não, não é que ele não gostava, a gente não gosta. Os caras cresceram, O que você faz com os filhos que crescem? Você deixa em casa?
Eu
também
não. Eu também não.
Ele deu, os presentes que ele deu aqui eram presentes de conhecimento. Que conhecimento ele deu? Forças de pureza e de santidade, ele já tinha dado para o. Então, o que, que ele foi ensinar a esses filhos? Então, o Nassaro diz que ele ensinou coisas que uma pessoa, mesmo não estando pura, pode utilizar. Principalmente os místicos que eles podem utilizar. E eles foram para a Serra do Oriente.
Então, ele
muito possivelmente.
Ele preparou os espíritos primeiro e depois.
É, exatamente. Ele preparou e mandou eles embora. Esses sujeitos, muito possivelmente, são os que originaram todas essas culturas que tem para aqueles lados do Oriente. E são coisas muito incríveis. E você até. E você encontra até muitos nomes de coisas no meio deles e lembra coisas judaicas.
Na China, você está falando?
É.
Mas eu
o budismo
também.
Também. Muito possivelmente veio desses filhos do Abraham.
O mesmo aspecto deles, na linha, eles têm, os hindus têm.
Muitas das forças ocultas e forças supremas que eles têm levam nomes. Tem um deles que agora me fugiu o nome exatamente, mas lembra Abraham.
Então, a venda, sabe, eu não assisto novela, mas como que foi essa novela da Índia, não foi?
Foi.
No casamento, eles também davam sete votos.
Então, você vê que tem muita coisa aqui, vem de uma mesma fonte. Então, isso é um motivo porque pode ter coisas do gênero lá. Foi o próprio Abraham que passou para eles, eles foram para lá e montaram o que eles montaram por lá. Tanto é que você vê que tem, sei lá, medicina alternativa e tudo que é tipo de coisa, energias e coisas assim, você vê que são coisas que funcionam e são antiquíssimas. Então, muito possivelmente são os presentes que Abraham deu esse conhecimento para ele. Agora, além disso também, isso é uma outra história, você tem tribos perdidas. Quer dizer, muito mais para frente, quando teve teve a divisão do reinado de Israel com o reinado de Eudá. Criaram dois reinados, Eudá e Binyamin ficaram em Israel, e mais tarde todas as 10 tribos foram exiladas, foram na Hare Arrocha, que está escrito, eles foram para trás das montanhas da escuridão.
Foram.
Muito mais para frente, está falando, muito mais para frente, nessa do primeiro texto.
Então vem do céu.
Sim.
Então. Dos filhos de Noé, dois, então, não somos nós, né?
Sim, não somos
então,
nós.
Goi,
sim. Então, e do Shem, parte somos nós. Tem milhares de povos que saíram do Shem.
E do Abraham também.
E do Abraham também. Também os árabes são esses de Abraham.
Ah, e das tribos também. Então, toda hora vai afunilando,
sim,
né?
Sim.
O pessoal da Etiópia não tem nada disso que você
está
falando.
Então, essas tribos que se perderam, tem um Rav lá que até mora perto da minha irmã, que tem como projeto dele, ele já foi muito atrás, tem altas pesquisas e viaja por aí afora para tentar encontrar essas tribos perdidas. Então você encontra muitas coisas que você vê. E uma tribo lá no fim do mundo, virando a esquina, que faz um monte de costumes e um monte de coisas que são nossas. De onde apareceu lá, se eles não tinham contato com ninguém, estão lá, sei lá, séculos, muito possivelmente são tribos perdidas. Assim, tem várias tribos que pode se achar que são. Eu sei que esse Rav Avichai já veio aqui no norte do Brasil também, para procurar umas tribos indígenas e outras coisas para ver se tem a ver. Você mencionou da Etiópia, aqueles judeus etíopes, tudo indica que também são descendentes de tribo. Até eles tinham uma tradição dentro deles, fizeram descendentes assim de gado, alguma coisa assim. Então você vê que tem muito disso e assim, povos desconhecidos podem muito bem ser deles.
O
Japão também tem algumas tribos, não dá para dizer todo mundo, mas tem alguns grupos dentro do Japão que também a Israel pesquisou e também chegou à conclusão que são descendentes deles. Então, tem muitos lugares.
Acho que é interessante essa coração mesmo?
Não tem, uma vez eu vi um site que tinha essas coisas.
É?
Eu fiquei procurando na internet, mas um site da Love Site.
O site do saudade.org.br tem um artigo que fala.
Um artigo. Mas eu sei que uma vez eu vi, tinha até bandeiras dos países dizendo cada país que tribo se eles acharam, ou que se confiam e tal. Muito bem. Aqui nós vamos ter. Depois a gente volta para isso. Nós vamos ter agora os filhos de Yefet primeiro, os filhos da professora fala, depois a professora fala dos filhos de Sam, depois os filhos de Shem. Lembrando que nós estamos agora mais ou menos 3.500 anos depois disso, até mais, 4.000 anos depois disso, e em 4.000 anos você querer saber exatamente qual povo foi originado já seria difícil. Esse é ponto 1. Número 2, houve uma época no final do primeiro templo que apareceu no final do primeiro templo. No final do primeiro templo, teve um rei assírio chamado Sanheriv, em português ele se chama Sanheriv, alguma coisa assim. Ele, Agmará fala que Bilbeleta Olam, ele queria dominar o mundo. E a primeira coisa que você faz para conseguir dominar, quem se sente em casa tem mais força para lutar. Então tem que fazer as pessoas se sentirem fora de casa. E por isso ele começou a levar de navio pessoas de cá para lá e fazer uma grande bagunça. E dessa forma, perdendo a força, ele pôde ter mais força para conquistar os lugares. Uma vez que ele fez isso, dificilmente hoje vai ter um povo que é completamente puro, mesmo que ele tentasse se manter sempre casamento dentro daquele lugar, é difícil que eles se mantiveram. Tem uma miscelânea total de povos. E mesmo porque os povos também nunca se mantiveram juntos, sempre se casaram entre os outros povos, então, obviamente, vai ter aqui uma grande mistura. Então, vamos tentar ver aqui, de leve, você vai ver que tem muitas coisas que, mas é aqui e ali, tudo bem, são comentaristas que tentaram analisar e avaliar onde foram parar esses descendentes aqui, é só para a gente ter uma noção geral. De uma forma geral, e de novo, não quero dizer que sempre, mas de uma forma geral, Yefet ficou com a Europa, de uma forma geral, Ham ficou com a África, e de uma forma geral, Shem ficou com uma parte da Ásia. Uma parte da Ásia justamente porque o Extremo Oriente não está definido de onde veio. Então vamos tentar ver aqui mais ou menos. Yefet tinha os seguintes filhos. Em primeiro lugar, Gomer. O Gomer provavelmente originou os celtas e francos, então já está bem definido, e esse é na Europa. Magog. O Magog. O Magog. O Magog, uma opinião diz que eles eram teutônicos, que foram para um pedaço da Pérsia, então já foge um pouco aquela regra. Outros dizem que Magog foram para a Germânia. E outros dizem que são os mongóis.
Nossa.
É bem distante, mas de qualquer forma, pode ser que eventualmente uns descendentes são para cá, outros para lá. Não dá para ter uma definição muito clara. Mas até é interessante que a muralha da China é chamada de muralha de Almagog.
Ah, é?
Então, também pode ter alguma coisa a ver com isso.
Todos os descendentes de judeus
que
não é.
Ninguém é judeu aqui.
Ainda não, ainda não.
Judeu nenhum. Quem é judeu?
Não,
judeu são quem saiu de Mitzrayim. Ele está muito longe disso. Descendente de Abraham. Noah é Noah. Todos os povos são chamados de Benem Noah. Descendente de Noah. Judaísmo toca a Torá. Então todo mundo, o mundo inteiro é chamado Benem Noah. Também muitas vezes, na linguagem literária da Alahá, quando quer se referir aos não-judeus, se refere a Benem Noah, filho de Noah. Todo mundo é filho de Noah. Depois nós temos Madai. Madai, há quem diga que são os Meda.
Okay.
Meda. Então, de novo, na Pérsia. Há quem diga que é Macedônia.
Tá? Não, Macedônia é Europa.
Yavan, não precisa muito longe. Yavan são gregos. É, muito possivelmente é a região da Jônia. Jônia. Tuval, a opinião que diz que é a Bítnia, que fica no, na Ásia Menor, e há quem diga que é que são os íberos, ou seja, tá? Iberos. Iberos quer dizer que são os espanhóis. Até os espanhóis são chamados de Centuvales, povo de Tuval. Então, Tuval, eles são provavelmente descendentes deles. Depois nós temos o Messer. O Messer também há quem diga que é uma região chamada Mísia, que fica na Ásia. E é um, há aqueles que dizem que é um povo que foi depois para a Rússia. E seriam chamados de Moxianos, de onde veio Moscou. Moscou e Moxianos, Messer. Tirat. Há quem diga que é Trácia, que fica a Turquia e Bulgária. Há quem diga que é uma região, eles são uma região da Pérsia, e há quem diga que é a Tárcia na Itália. Ashkenaz. Ashkenaz.
É tudo na Polônia.
Hã? É. Não, Ashkenaz é uma região no Ararat, para onde foram os filhos dele, mas depois eles migraram para um lugar chamado Alemanha. São os germânicos. Já havia uma região na perto do Ararat que chamava Germânica. E lá eles viviam, e pela história, depois eles acabaram migrando mais para lá e acabaram parando na Alemanha, então são os mesmos. Daqui foram para lá. Rifat é uma região. Então, peraí, vamos colocar direito. O Jefé teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filhos: Gomer, Magog, Madai, Yaval, Tuval, Meshach e Tirat. Agora a gente já está começando os netos dele. Os filhos do Gomer, os netos dele, o primeiro dele é Ashkenaz, que seria a Germânia. O segundo é Rifat, que tem diversas opiniões se é uma região na Pérsia, se são os francos, se são os etruscos, e se foram os que construíram Veneza e outras cidades da Itália e França. E depois nós temos Togarmá, que há quem diga que são os armênios, há quem diga que são uma região na Turquia. Então esses são os três netos do Yefet, filhos do Gomer. Depois disso tem os filhos de Yavan. Yavan, que originou a Grécia, teve 4 filhos. Um filho, Elisha, é a Sicília, ou ainda Elis, que é onde ficavam os Jogos Olímpicos na Grécia. É Tarsis, seria uma região no estreito de Gibraltar, ou ainda a Toscana, Lombardia, Florença e Milão. Kitim seria a Chipre, ou ainda a Itália. E Dodanim, há quem diga que eles foram para Rhodes, ou eram boêmios, ou ainda dinamarqueses. Então, de uma forma geral, Yefet, embora alguns lugares aqui você vê que foram meio para Pérsia, coisa assim, o grosso mesmo foi para a Europa, são os francos, os celtas, os alemães, armênios, gregos. De uma forma geral, é basicamente a região da Europa mesmo. Depois nós temos o Ham.
O
que eles estão fazendo lá? Todo mundo vai lá, tem açúcar. Todas as religiões querem ir lá, hein? Todo mundo quer um pedacinho. Tá? Os japoneses não querem. Por enquanto.
Não
sei. Os religiosos dele, não, não sei. Bom, o Ram. O Ram teve 10 filhos. O primeiro dele é Cush. Cush seria Etiópia e Sudão. Mitzrayim seria Egito. Isso não tem nenhuma discussão. Put seria a Líbia. Canaan foi um povo que habitou a Terra Santa. Depois teve luta com o nosso povo. Depois tem Sevá, seria o Paquistão que fica na Pérsia ou o sul da Arábia. Havilá seria os que foram para a Índia. Savta seria Paquistão ou no norte da África. Rama seriam os Líbios ou a Mauritânia. Savtechá é uma região na África Zingain. E depois tem o filho Nimrod, que ou seria uma nação ou não, a gente vai ver depois sobre ele. Ele é o primeiro grande ditador da história. Urama teve 2 filhos, Sheva e Dedan, que são regiões também lá da África, Zabdugad e uma região na Etiópia.
Ninguém teve filha mulher?
Não, filhas não geraram nenhum povo. Não, não quer dizer também que são os únicos filhos, só porque são outros filhos que são filhos, mas não viraram povo. Esses são todos os que viraram povos da época, e que a Torá considera, é muito comum a Torá falar 70 povos, 70 povos são todos esses 70 que a gente está falando agora. Agora, o... O Mitzrayim teve os seguintes filhos: Ludim, que seria Tunis e uma região do Egito, Anamim, Mariotai, que fica também no Egito, ou até Alexandria, Lehavim, seria na Líbia, Naphtuhim, é no meio do Egito, Patrusim e Kasluhim, são também no Egito e acabaram gerando os filisteus, que vão morar na região de Gaza e Ashkelon. Nas épocas primórdias, não tem nada a ver com o de hoje em dia, que não são filisteus, coisa nenhuma. E Caftorim é a ilha de Creta, ou ainda uma ilha que fica no delta do Nilo.
Esses são bem definidos,
né? Esses são bem, bem na África. Desculpa, antes também acho que 10 filhos de Ham, está errado, são 4 filhos do Ham. São 4 filhos do Ham, é o quarto filho. São 4 filhos de Canaã. Depois tem os filhos de Cush, tem os filhos de Mitzrayim, e agora vem os filhos do Canaã. O Canaã tinha também uma batelada de filhos. Ele tinha o filho Sidon, que fundou a capital fenícia de Tiro. O Het, que são conhecidos como Hititas, eles moravam na Terra Santa também, e acabaram migrando principalmente na região de Jerusalém. Yebusi morava principalmente na região de Jerusalém. Emori moravam perto do Mar Morto, e depois eles acabaram indo morar do outro lado do Jordão, na região de Jordânia hoje em dia. Quando os judeus vieram, conquistaram, eles acabaram depois, mais tarde, voltando também a atacar os judeus dentro de Israel. Rivi, eles moravam na... Girgashi, moravam também na Terra Santa, e conforme contam nossos sábios, quando o povo de Israel chegou perto de Israel, Girgashi viu, opa, esse povo aqui, eles, onde vão, eles têm força de Hashem, e eles saíram do Egito, já estão vindo para cá, porque vai ser deles a terra, e eles simplesmente se levantaram e foram embora. Eles fugiram, e eles foram para a África. Rivi também morava na Terra Santa, e por incrível que pareça, Rivim era um povo que testava o solo para plantio, experimentando da terra. E pelo sabor da terra, eles sabiam o que se pode plantar naquele lugar. Arqui morava na região do Líbano, Sini é a Fenícia, Arvadi é também uma região arada na Fenícia, Samri são os Rumos, que era na Síria, e eles são chamados de Samri de Semer, de lã, eles trabalhavam muito com lã, E Ramati era próximo ao Monte Hermon. Eles todos são Ram, eles moram bem na região África e um pouquinho do Oriente Médio. Depois disso nós temos Shem. Shem gerou basicamente, pessoal, que foi para a Ásia. Então nós temos em primeiro lugar, vamos ver quantos filhos agora tem errar, 5 filhos são os filhos de Shem. O primeiro filho de Shem chamava-se Eilam. Eilam é a Pérsia, é uma região da Pérsia, aliás, Shushan, Habirá, a história de Purim, aconteceu na região de Eilam. Assur é o segundo filho dele, que gerou o Império Assírio. Arpachshad são os caldeus, e nós somos descendentes de Arpachshad. Muito prazer, nosso vovô, o Abraham Avinu veio de Arpachshad. Eram os caldeus que foram para Kasdim, o Kasdim onde ele morava. Lud é a Lídia. Aram são os arameus, que é na região da Síria, e que são aqueles que falavam aramaico, que ficou depois tão popular a língua aramaica, é de Aram. Lavan era chamado de arameu, veio dele Aram. Arpachshad teve um filho chamado Shelah. Esse Shelah tem um filho chamado Ever. Esse Ever era uma pessoa super especial, uma pessoa que vai ser futuramente professor de Torá de Yaakov Avinu. Ever. E é esse que nós falamos antes, que nós somos chamados de Ivrim. Nós somos Ivrim. Ever é de outro lado. Ele morava do outro lado do rio. Mas não é só por isso. Ele chamava Ever e nós somos chamados de Ivrim, hebreus. Como nós falamos antes, é descendente de Ever. Esse Ever teve um filho chamado Peleg e Yoktan. O Peleg é uma região chamada Palga, que fica perto do Eufrates. Yoktan é próximo ao rio Kofon na Índia, ou ainda seria o Iêmen. O Yoktan tinha um monte de filhos. Tem Almodad, que é o Iêmen, tem Shalef, que não citado de onde foi, Hatsarmavet é o sul da Arábia, o Yerach também é perto lá no sul da Arábia, Hadoram é uma fortaleza ao sul de Sanã, que é a capital do Iêmen, Uzal fundou a capital do Iêmen na Sanã, Dikla é na Judeia, Oval é na costa da Etiópia, Avimael foi próximo a Meca, Shevá, também não se tem muita definição sobre ele, Ofir, tem algumas opiniões sobre Ofir, aqui tem uma coisa interessante. Ofir, tem aqueles que falam que é a Península Arábica, um pedaço da Península Arábica, há quem diga que é a Índia, mas a opinião mais moderna desse que nós conhecemos melhor, Ofir seria a América. Então, talvez daqui também vieram os índios. Ponto de interrogação.
E não tem nenhum povo que seguiu os dragões, né? Pra saber também, né?
Alguns sim. É. Alguns sim. Assur, por exemplo, são os assírios. Eles sempre chamaram Assur Yavan, até hoje chama Yavan, na Grécia em hebraico chama Yavan. Só tem alguns que de fato se mantiveram. Askenaz, até hoje na Alemanha chamaram em hebraico.
Não, Askenaz, as pessoas,
Askenaz.
Né?
O quê?
As pessoas não têm esse nome.
É interessante que a Torá conta bem mais para frente, quando Shlomo HaMelech, Salomão, foi construir o Beit HaMikdash, fala de ouro. E lá conta que ele foi para a terra de Ofir, que tinha muito ouro, e de lá ele trouxe ouro para fazer o Beit HaMikdash. Então, no início se achava que era, sei lá, uma região para lá, que seja na Índia ou em algum lugar lá nos árabes, que tivesse ouro e para onde ele foi. Mais tarde, quer dizer, de 500 anos para cá, muitos grandes estados nossos chegaram à conclusão que Ofir, muito possivelmente, seja nas Américas. E são Américas, vem até as Américas buscar ouro. Então, daqui também, Ofir. Então seria esse mesmo que gerou o Lindo, talvez. Havilah seria no Golfo Pérsico, na Índia, ou talvez no Mar Cáspio. Yovav seria no Golfo de Oman. E depois disso nós temos os filhos de Aram, que era filho de Shem. Então, Shem tem lá os cinco filhos, o último filho Aram. O Aram teve um filho chamado Uz, que fundou Damasco, e também uma região da Armênia, que seria na Romênia, próxima a Constantinopla, em entroncamento da Europa com a Ásia. Hun seria a Armênia. Geter, a Báctria, que fica entre Pérsia, quer dizer, fica na região da Pérsia, que seria hoje em dia Afeganistão, esse pedaço. E Mas, que seria eventualmente a Mesopotâmia. Essa é uma ideia assim bem geral da onde essa turma foi parar. E só para terminar, nós estávamos falando antes, o Noah teve o filho Ham, teve o filho Cush e teve o filho Nimrod. Esse Nimrod, a Torá aqui, no meio está falando sobre o filho, a Torá fala que o Nimrod, o Recheliot de Borbar, começou a ser uma pessoa forte na Terra. Pessoa forte, não está querendo dizer só que ele era forte, sabia musculação, coisa parecida, não tem nenhum interesse dizer que o cara é forte. Forte aqui quer dizer que ele era forte, ele coagia e ele com força tentava conquistar os outros. Mais ainda, diz a Torá, explica o que quer dizer que ele era gibor. Ele pode ser forte também, forte talvez não no sentido material, talvez no sentido espiritual, é só forte. Então, a Torá explica e diz o Ayah Gibor sai de Senhashem, ele era forte na caça perante Deus. E aí depois a Torá fala que ele começou seu reinado em Babel, na Babilônia. E em Erech, Akkad e Halné, ele começou a se espalhar e começou a conquistar uma boa parte lá da Ásia na época. Esse Nimrod foi o primeiro ditador da história. Ele usava da sua força para conquistar os outros e para forçar os outros a fazer aquilo que ele queria que fizesse. A tal ponto até que depois a Torá conta que o Ashur não gostou disso e o Ashur saiu. Simplesmente foi embora. Ele foi, não sei até que ponto ele conseguia fugir debaixo desse domínio, mas pelo menos ele tentou se manter afastado. Ele construiu algumas cidades, Nineveh, Rehovot e Icala. Construiu quatro cidades. Quatro cidades que ele construiu, que acabaram virando uma megalópole da época. Nineveh era conhecida como a Ira Gdolá, a grande cidade, que acabou virando uma megalópole, todas as quatro cidades se uniram. Assim alguns comentaristas falam aqui. Então, em vez do Nimrod aproveitar essa força que ele tinha para fazer o bem dos outros, para defender os outros, pelo contrário, ele usava a força dele contra as pessoas. Mas o pior de tudo é que a Torá fala que era Lifnei Hashem, perante Deus. Isso quer dizer que ele era uma pessoa religiosa. Ele era um cara que tinha algum tipo de religião. E ele ia tudo em nome de Deus. Ele conquistava os países em nome de Deus. E ele forçava as pessoas a aceitarem ele como o escolhido de Deus. E aí é que começou. Então, além de ele ser o primeiro ditador do mundo, ele foi o primeiro ditador corrompido do mundo. Porque ele começou a querer forçar Deus a aceitar ele como um ditador e como um chefe, como um rei da região. Isso acabou acarretando. Ele começou apenas querendo que Deus aceitasse ele, apenas um chefe. E depois disso, a turminha dele, lembrando, ele era a família de Ham, a turminha dele começou a... legal essa ideia. Sabe uma coisa? Não é que Deus vai me nomear, eu sou Deus. E assim começam, por exemplo, os descendentes do tio dele, ou melhor, o tio dele era Mitzrayim. Mitzrayim saíram os faraós que diziam Deus. E assim muitas outras culturas da parentada e dele começaram a se dizer Deus. Tudo isso baseado nesse início dele. Eu posso forçar Deus a me aceitar, então eu também posso ser me transformar em Deus.